Olá, Ian, bem-vindo a mais uma segunda-feira de notícias, entretenimentos, discussões sem sentidos e nossas opiniões.
Ai, nem me fala, Rex. Começou a semana e essa semana, eu vou te falar, para mim ela é decisiva porque tenho que terminar o meu filme. Eu tenho que mandar essa semana para um festival que tem aí. Então, assim...
Oscar? Hoje,
essa semana eu vou... O último podcast já expliquei que não é assim que funciona. Então você escute o último podcast para entender como é que funciona o Oscar. E essa semana eu vou preparar a cópia que eu vou mandar para o festival e a cópia que eu vou mostrar também para a galera, para dar opinião e para quem sabe alguém aí botar dinheiro, bancar esse filme, comprar esse filme. Vamos ver, né?
Vamos mandar isso pro J.J. Abrams.
J.J. Sim, claro, por que não? Ué, vou mandar pra ele.
Ele pode ver, ele pode gostar, aí ele vai querer investir um dinheiro. Aí ele vai fazer o quê? Vai botar uma criatura no meio do vírus.
Vai.
Vai botar efeito especial pra caralho. E a gente, como boas putinhas de Hollywood que somos, vamos aceitar.
Sim, sim. Então tá, me manda o contato dele aí no Whats e eu mando pra ele hoje, tá tudo certo. Não sei como é que eu não pensei nisso antes, né, Rex?
Justo. Temos também a opção, mas você não vai gostar.
Michael Bay.
De alguém que vai... Michael Bay. Porra, tu não faria um trabalho com Michael Bay? Apadrinhado por Michael Bay? Porra, imagina a Pantera Ruiva com vento no cabelo, suada, flare de luz, em slow motion.
Você lembra a declaração que o Bruce Willis deu do Michael Bay, que ele não trabalha mais com Michael Bay? Por quê? Lembra?
Por quê?
Não, ele falou assim, por que eu vou trabalhar com um cara que só fica berrando no set o dia inteiro? Foi isso que ele falou, não fui eu, não. E aí o Bruce Willis não trabalha mais com o Michael Bay.
Mas o Bruce Willis, cara, ele tá numa fase da vida que ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Ele pode falar que sim, ele pode falar qualquer coisa. É o Bruce Willis, cara.
É. Cara, vou te falar que eu acho o Bruce Willis, não tô zoando não, eu acho que ele deve ter, provavelmente, a carreira mais interessante como ator de Hollywood, cara.
Jura?
E uma da história. Tô falando sério, cara.
Por quê?
Cara, quando você pega o Bruce Willis, esse cara faz de tudo, ele participa dos filmes mais interessantes e legais, e ele faz de tudo mesmo. Ele faz filme de ação, ele faz filme de comédia, ele faz filme independente, ele faz filme sério. Cara, ele vai de tudo, cara. A gama dele é absurda. E ele escolhe muito bem os papéis dele, cara. Agora, no finalzinho, ele tá indo mais já aí pra um filme de DVD, tá dando uma Nicolas Cageada aí, mas, cara, a carreira dele é incrível, cara. Ele realmente, ele vai de Pulp Fiction pra Duro de Matar, pra O Sexto Sentido, e outros, porra, pra caralho. Ele tem uma carreira incrível, cara, de verdade. As pessoas não dão... Não dão crédito.
Dão crédito, né?
Não dão.
Você sabe que ele é alemão, né?
Quê?
É.
Sério?
Eu gosto de conversar com o Ian, que eu trago revelações que ele não imagina.
Olha.
Ele, apesar dele ser um ator e cantor, porque ele tem uma banda de música country, tá? Norte-americano, ele é nascido na Alemanha.
Mas ele é nascido só ou ele fala alemão? Como é que é isso?
Não, ele é nascido na Alemanha. Aí já tá querendo saber demais, porra.
Ah, não. Aí. Mas você sabe.
Exato, né?
Hoje, a gente estava falando de Highlander no sexta-feira, e aí eu fiquei com isso na cabeça e eu vi o Highlander 1 e comecei a ver o 2 que tem no YouTube, porque não tem lugar nenhum, né, cara? Aí eu peguei o 2. Aí eu comecei a ficar, entrei no IMDb para ficar vendo o Highlander. Hoje tem notícia aí do Highlander, por incrível que pareça, né?
Sim, sim.
Então, quando eu terminar aqui, você conta essa notícia do Highlander. Mas aí eu fui ver, cara, eu adoro entrar quando eu acabo um filme, eu vou ver os fatos do IMDb, que são muito interessantes. E olha que curioso, quando contrataram o Christopher Lambert para fazer o Highlander, foi porque ele tinha feito aquele Greystone.
Ah, tá. Grey alguma coisa, é o filme do Tarzan.
A lenda de Tarzan.
A lenda de Tarzan.
E ele, no filme da lenda do Tarzan, ele literalmente fala umas 4, 5 palavras no filme todo. Então os caras falaram, puta, esse cara aí é uma estrela, vamos pegar ele, vai ser também...
Greystoke.
Aí falaram, vamos contratar ele pra fazer o Highlander, que era pra ser o Kurt Russell, olha aí.
Olha, ia ser muito melhor.
Será? Aí contrataram o Christopher Lambert, E aí ele falou, maravilha, assinou o contrato, falou, mas vocês sabem que eu não falo inglês, né?
Como assim?
Ele não falava uma palavra de inglês. O Christopher Lambert, ele é francês, cara. Ele não é, ele na verdade não é francês, eu acho que ele nasceu, eu não sei se é na Inglaterra, não tô lembrando agora, mas ele foi criado a vida toda, então ele só falava francês. Ele teve que aprender inglês depois que contrataram ele. Então, o sotaque que ele tem no filme é uma mistura de um sotaque que criaram para que ele tivesse essa coisa, vários sotaques, né, pelo passar dos séculos, aquela coisa toda, mas é porque ele também não sabia falar inglês, então ele tem um sotaque bizarro lá, tentando falar inglês. Maravilhoso, né?
Muito bom, cara, muito bom.
E pegando essa deixa aí, Rex, qual é a notícia de Highlander?
Vamos lá. A notícia de Highlander é que... Deixa eu abrir aquela aqui, só um minuto.
Enquanto você tá abrindo aí, vou aproveitar.
Já
então,
abri, já abri, já abri. E não, não, então vai, fala, fala, fala.
Que, cara, aí eu comecei a estudar várias coisas do Highlander, até botei no meu Twitter. Você aí que tá ouvindo a gente, se você não conseguir comentar aqui, falar com a gente aqui, eu não sei como é que você tá aí ouvindo, entra lá no nosso Twitter também, se quiser falar alguma coisa do podcast, fazer pergunta, algum tema pra gente comentar aqui, que a gente comenta. Então o meu aí é SBF, no Twitter e no Instagram. E o Rex, como vocês já sabem, que a gente sempre fala aqui, é o @Rex2099, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então olha só, lá no Twitter eu falei um negócio esse final de semana, que eu descobri que é Highlander 1, 2, 3 e 4, foram um fracasso de bilheteria, Rex. Sabia disso?
Olha, o 3, o 2 eu tenho certeza. O 3 é questionável. O 4 eu achei muito bom.
Você pode ter achado bom, eu não falei isso. O 1
não, também sim, mas eu não consegui imaginar ele ser um fracasso, porque o 1 é sensacional.
É um fracasso de bilheteria. Te falo em números, que é o seguinte.
Por favor, traga
números. Eu vou trazer outros dados interessantes. O Highlander 1 custou 16 milhões de dólares e ele fez na bilheteria 12 milhões de dólares. Isso worldwide, hein? Agora,
caramba.
olha que curioso, Rex. E se você for ver também, o melhorzinho que saiu na bilheteria foi o 3, mas também foi fracasso. O filme não se pagou no cinema. Longe disso. Aí eu fui ver, eu falei assim, não pode ser. Vamos ver como é que foi essa história de VHS, de home video. Aí eu comecei a procurar um monte de site. Cara, e olha que curioso. Aí eu descobri que em 2019 e 2020, nesses 2 anos, porque não tem número antes disso, o home video. E aí provavelmente eles estão botando só aluguel do filme nas plataformas on demand, né? Cara, o filme fez, o Highlander 1 só, fez 4 milhões de dólares. Só agora. Agora imagina, na época do lançamento, o que que ele não fez. Então é um filme que com certeza ele só ia para o cinema, Highlander 1, 2, 3, 4, a porra toda. Só ia para o cinema para dizer que era um filme lançado em cinema. Porque aonde ele bombava mesmo era na locadora de DVD, cara.
Era home videos.
Home video. Não era nem DVD. Era home video. Cara, que época. Isso é um erro do mercado que a gente só conta bilheteria do cinema. Isso é um grande erro. Porque muitos filmes, cara, se fizeram apenas em VHS, em DVD. Os primeiros filmes da Marvel, cara, quando ainda tava DVD bombando, eu lembro, cara, que a conta era assim, um filme que fazia, vamos lá, só um exemplo, 200 milhões no cinema, fazia 200 milhões no DVD também. E às vezes mais até. E é uma
Olha.
conta que ninguém considera, uma pena isso, né?
Olha só.
Já falei isso tudo. Rex, me conta aí, qual é a notícia do Highlander, pelo amor de Deus.
Bom, vamos lá. Falando sobre Highlander, né? Quem quer viver para sempre, né? Aquela velha pergunta que eles fazem no filme. Assim, eu respondo rapidamente, eu. Fácil.
Tá.
Fácil. Não me importaria em ser imortal. Então, Henry Cavill negocia para fazer Highlander, né? Só não se sabe se vai ser um reboot ou vai ser uma continuação do que já foi apresentado.
Não,
e
não
tem
vai, não.
o diretor de John Wick aí, né, para a ideia do filme. Mas vamos ver o Henry Cavill como que personagem, né? O personagem principal, o McCloud. A gente vai ver ele como o Kruger, né, o vilão.
Não.
Eu acho que, assim, se fosse o Henry Cavill naquele filme Imortais, talvez funcionaria bem. Entendeu? Mas hoje o Henry Cavill é um ator meio bombado, né? É um cara meio forte fisicamente. Ele é um cara que tem um porte grande, né? Não, eu acho que o problema não é no poder. Eu acho assim, eu gosto muito da estética do primeiro Highlander, entendeu? Porque o primeiro Highlander, os caras eram fodas. Os caras tinham a vida inteira pela frente, sabe? Os caras iam aprendendo, desenvolvendo técnicas, sobrevivendo também aos períodos, né? Uma coisa que eu gosto muito do primeiro filme é você ver que o Christopher Lambert, no papel, né, o McCloud, ele era um cara que não chamava atenção. Ele não era um cara bonito, ele não era um cara forte, ele era um cara mediano. E eu acho que quando você é imortal, a última coisa que você quer é chamar atenção, entendeu? Você não quer ter destaque, né? Tanto que ele tinha lá o macete dele de sempre dar o nome dele para crianças que nasciam e morriam no parto. Aí ele roubava a identidade daquelas crianças, assumia aquela identidade e passava toda a fortuna para aquelas crianças, né? Ele ia fazendo assim. Então ele conseguia meio que escapar do popular, né? Ele tinha uma loja de antiguidades que ele era dono, mas que ele vendia as peças ali. Ele tinha uma secretária pessoal. Mas, assim, era um cara que não tinha muita história, né? Tanto que quando eles vão ver sobre o cara, ah, esse cara não tem registro de nada, ele não tem carteira de motorista, ele não tem nada, sabe? Aí você pega o Henry Cavill, que é um gato sarado, másculo, entendeu? Esse cara não passa despercebido em lugar nenhum. Entendeu?
Rex, sei lá, um papo estranho.
Eu gosto muito da estética que o filme apresenta, de serem pessoas casuais, entendeu? Pessoas normais, sem muito destaque. Eu não acho que talvez o Henry Cavill vai fazer um mau filme. Mas, por exemplo, eu acho talvez que para fazer um McCloud tinha que ser um cara bem desapercebido, sabe? Não sei, eu tô pensando aqui no ator para fazer o personagem, mas assim, eu acho que tinha que ser um cara que não fosse expressivo o suficiente, ou não tivesse uma marca muito forte. Você olha o Henry Cavill, cara, automaticamente você... Cara, tanto é que escolheram ele para ser o super-homem por causa disso, né? O cara tem o biotipo do herói, sabe? O queixão, o corpo físico, a estatura, o cabelo, sabe? Ele é um cara heróico, ele funcionaria para um Lancelot, ele funcionaria para um super-homem, ele funcionaria para... Pra uma coisa assim, sabe?
Os produtores do filme, com certeza, do filme original, não concordam com você. Até porque eles tinham escolhido antes pro filme o Kurt Russell.
Sim, que seria um protótipo do Super-Homem também.
Então. Então
se você pega o Kurt Russell da época, ele tem todos os traços. Inclusive, eu acho que se tivesse que fazer um filme de Super-Homem naquela leva de Batman que eles fizeram de 89, eu acho que o Kurt Russell seria um Super-Homem perfeito.
Então, sabe? E o Kurt Russell,
é carismático. Era,
ele ia ser... Ele largou de fazer o Highlander para fazer aquele Aventureiros do Bairro Proibido, porque a namorada dele, na época, a Goldie Hall, acho que é assim o nome dela, esqueci, ela convenceu ele a não fazer o Highlander para fazer esse filme aí. Mas tudo bem, porque o filme também foi maneiro, foi sucesso.
Não. E o filme fez sucesso. Para pensar se ele tivesse feito o Highlander e o filme fosse um fracasso. Entendeu? Assim, eles botaram o nome de peso, cara. Tava o Sean Connery no filme, entendeu?
Agora,
eu não duvido nada que desses 16 milhões, 10 foram pro Sean Connery.
Não, ele ganhou 1 milhão pra fazer uma semana só de filmagem. Eu li tudo, amigo. Olha isso, ele ganhou 1 milhão.
For $1 million, I can be your boss.
Pra fazer uma semana de filmagem. Ele volta no 2, porque ele deu muito.
My price is 1 week.
Ele se deu muito bem com o Christopher Lambert e aí o cara obrigou a produção a botar ele no segundo filme, que não faz sentido nenhum, ele é só... Cai um raio...
Nenhum.
Cai um raio, aparece o Sean Connery do nada. Nem explica.
Agora, inclusive, a capa do segundo filme é o Sean Connery do lado do McCloud. Assim. Olha, ele não morreu. Perdeu a cabeça, não morreu.
Não, então, você sabe qual é a história do segundo filme?
Cara, o segundo filme eles tentam dar uma origem pros Highlanders, né?
Que é
e aí no segundo filme, caralho, eles são uma raça alienígena.
É. Eles são uma raça alienígena. Eu demorei pra entender, rapaz. Olha isso. Porque eu tava vendo em inglês no YouTube. Pra ver com legenda, eu ia ter que pagar lá, não queria. Aí, eles são uma raça alienígena, que eles eram amigos, uma amizade estranha, porque o Sean Connery fala, a gente nunca vai se separar. Aí você fica meio, tá acontecendo. É. Aí eles apagam a memória dos dois e mandam eles pra Terra. E ele fica nesse papo, não se preocupa, porque a gente não tem como separar a gente. Aí você fica, tá bom. E aí eles apagam a memória dos dois, jogam eles na Terra. E aí, olha isso, a coisa do Highlander é uma punição. Não é nenhuma coisa que existe. É assim, já que a gente vai jogar vocês pra Terra, aí a gente vai bolar esse negócio aí, que é uma punição pra vocês, então só pode haver um. Aí você fica, amigo, não é não. Bom, é bem estranho.
O famoso não faz sentido.
Cara, mas o que me incomoda no filme, eu tô na metade do 2 ainda. O que me incomoda nesse Highlander 2 não é essa história bizarra, não. O filme é ruim, não pela história doida, ele é ruim porque ele é mal conduzido, cara. Vou dar um exemplo. Tem uma mulher lá que... Ele começa o filme velho, o Highlander.
Uhum. Sim,
aí tem uma mulher que vai atrás dele porque ela é uma terrorista, ela quer eliminar lá o escudo que ele criou para o planeta Terra. Aí tá bom. Aí os dois estão brigando o tempo todo. Estão brigando porque ela fala, eu não te respeito mais. E ele fica, sai daqui. Ele faz voz fina ainda, tá? O Christopher Lambert. Ele, quando faz velhinho, ele fica, oh, hello.
Ele meio Monty Python, né? Aquele personagem que faz a mãe do Brian, o Monty Python, que faz a voz de...
É o...
Quer dizer que eu sou romano?
É aquele... É o vovô pedófilo lá do Family Guy.
Aí, Chris!
Ele fica... Sai daqui! Ele faz... Juro, assistam. Mas sem ser dublado. Ele faz voz fininha de velho. E aí ele fica falando pra ela, sai daqui, que não sei o quê. Só que aí nisso que eles estão brigando, eu juro, é nesse tempo assim, surgem dois bichos meio pássaro desse planeta alienígena de imortais. E aí, o velhinho, velho mesmo, ele tem 80 anos que eu fiz os cálculos, ele mata os dois e aí os raiozinhos vêm e deixam ele jovem de novo, né? No exato momento que ele fica jovem de novo, que ele mata os dois, ele olha pra mulher, ele vai lá e ele come a mulher. Assim, e joga ela na parede e encaçapa ali. É isso que acontece. E do nada...
Porra, para pra pensar, o cara tá velho há anos, de repente o cara fica novo, galudo. Cheio não de teve. Testosterona de volta.
Não teve, né? Uma troca de olhar antes. Foi assim, ó. Eu não te respeito mais e ele dá o fora daqui.
É porque ela não respeita o idoso.
O cara ela não ficou novo, o idoso. Amigo. Foi literalmente pau pra fora. Ele falou.
Ele passou a espada.
Pau pra fora. Não teve essa. Não, nem conversaram. Não conversaram sobre o assunto. Foi tipo assim, tava indo ali a cabeça do cara rolando ainda no chão, ele foi lá, jogou a mulher na parede, saia pra cima e pau pra fora. E tá tudo certo. Então, assim, eu parei nesse momento. É, ainda vou continuar para poder ver mais aí o que, que tá acontecendo. Mas é isso que é ruim no filme. É ruim, assim, é mal contada a história. A história é ruim e é mal contada. Agora, o Highlander 1 também não é bom, não, tá? Eu fui ver agora de novo.
Não, o Highlander 1 é muito bom.
É bom pra caralho. Não é, não.
O Highlander é muito bom.
O Highlander, ele é fodão, meu Deus, séculos aprendendo as artes, dando não sei o quê. Vem um policial olhando na delegacia, começa a empurrar ele. Parece... Ele não sabe nem lutar. É, parece que ele só...
No primeiro filme, ele não vai bater no policial. Entendeu? Ele não vai lutar contra os caras. Ele tem que, vai, ele tem que passar despercebido, Ian.
Vê de novo, tá? Vê de novo. Vê de novo, porque você vai ver que não é tão legal como você tá achando, não. E é bem ruim, as lutas de espada são todas ridículas. É sempre assim, ó. Bate em cima, bate embaixo. Bate em cima, bate embaixo. Bate em cima, bate embaixo. É assim a luta inteira. É bem ruim. É bem ruim. Não é legal, não. É triste. Mas tudo bem. Ok, vamos lá. Já falamos muito de Highlander. Foi um fracasso de bilheteria na época. É, acho que o Henry Cavill não deveria fazer isso. É a próxima notícia, Rex.
Próxima notícia? Vamos lá. Próxima notícia envolvendo a nossa temática de cinemas, entretenimentos and afins. Eu tô dando uma enrolada até achar a notícia aqui, só um minuto. Achei.
Eu não entendo. Essa aqui tá aberto na tua frente?
Não tá. Tá no celular. Entendeu? Aí eu fecho pra dar atenção total a você. Sei. Depois eu vou lá e abro de novo. Entendo. E vamos lá. Velozes e Furiosos 9.
De novo.
9. Tá? Rendeu 160 milhões internacionalmente na sua estreia no final de semana. 135 milhões somente na China. Lembra, olha aí o Partido Jovem Chinês assistindo Velozes e Furiosos.
Lembra aquilo que a gente falou outro dia, que eu te contei? Que
lembro. É a maior audiência do mundo, cara.
É a maior audiência do mundo de longe. Nem os Estados Unidos bate mais.
By far, é exato.
Agora, uma coisa interessante, ó, juntando isso daí que você acabou de falar, hoje saiu também uma notícia que eu nem trouxe aqui para você, mas eu li, que o cinema na Inglaterra voltou agora já, né? Ah. E já voltou os números de antes da pandemia. Então, alegria, os cinemas aí não se fuderam, mas voltaram. Então, assim, muito
não se fuderam aí, tanto.
Bilheteria, não, a bilheteria voltou, sabe? Não, tudo bem, todo mundo agora tá querendo, porra, pode ir ao cinema, vamos ao cinema. Mas então, tava uma preocupação de, será que os streams agora cresceram tanto que acabaram com o cinema? Não, já vimos que pelo menos, por enquanto, não. As pessoas ainda querem ir ao cinema, graças a Deus. Maravilha, então o Velozes e Furiosos aí já começou a carreira bem, né?
Começou bem, começou a tudo por hora, né?
Que bom.
Vieram a toda velocidade.
Que bom.
Cheio de trocadilho bom. E vai ser um sucesso absurdo, conto com isso, vai ser bom, eu tô louco pra ver. Estou chateado porque essa estreia não foi no Brasil ainda, entendeu?
É óbvio.
Eu iria de máscara, besuntado em álcool gel, pra ver esse filme no cinema.
Cara, eles estão segurando, porque Velozes e Furiosos, nós somos uma das maiores bilheterias mundiais para eles. O Brasil
sim,
não
ama sim.
Essa porra. Então, assim, eles não sim. vão jogar. Ninguém está ainda no cinema no Brasil. Não está. Vai demorar pois ainda. É. Vai demorar.
O que me chateia é que talvez eu tenha que ver esse filme de uma forma corsária. Porque eu não me permito esperar tanto para ver esse filme. Vou ver de novo no cinema? Vou sim.
Como
quero
é?
Ver no cinema. Como eu vi todas as versões do filme no cinema. Entendeu? Me recuso a não ver no cinema. Porém, se surgir a oportunidade, não negarei.
Como é que você vai encarar, pela próxima vez que você for entrevistar o Vin Diesel, como é que você vai olhar para aquela cabeça
nunca
dele?
Entrevistei assim, Nunca entrevistei o Vin Diesel.
Eu te roubei.
Nunca entrevistei o Vin Diesel. Nunca poderia falar isso pra ele.
Vai entrevistar o The Rock, é tudo igual, porra.
Mesma não, coisa. Não. A diferença. Bloodshot me fez ver que Vin Diesel já não... Bloodshot me fez ver que Vin Diesel tá velho.
Ih, Rex.
Tá velho. Ah, meus heróis estão envelhecendo. É.
Só os heróis, né? Você tá jovem.
Você vê Blood... Cara, juro, você vê... Oh, porra, eu sou um galalau, um belo espécime. Criado a leite com pera e ovo maltino de Jockey Club. Porra, eu sou...
Você sabe o que eu gosto do Vin Diesel? Aquilo ali tudo que você vê... Você vê que é trabalho. É sério. É aquilo ali,
trabalho.
É profissão
dele. É trabalho, né? Ele passa a vida inteira relaxado, vai gravar um filme, o cara faz de tudo pra ficar no shape de novo.
É mesmo.
Cara, aí depois ele volta a relaxar de novo, sabe? Cara, é isso aí, foda-se.
Quando esse cara tá de férias, ele vira eu. Ele vira eu. Aí quando alguém fala, amigo, ano que vem... Em tal data tem... Ele é que nem... Ele faz camping, sabe? Que nem lutador do UFC. Aí ele junta lá os 5 malucos, mais 3 malucos pra ficar injetando coisa nele enquanto ele tá malhando. Ele fala, tenho 3 meses. E vai na porrada para chegar naquele lugar ali. Mas de resto...
Vocês têm 3 meses para mudar meu corpo. Te virem.
É isso,
eu não quero saber o que. Eu só quero o resultado. Faz acontecer.
Ô, Rex, pergunta aqui. Você que é um estudioso, não que você conheça a fundo isso, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Quanto tempo precisa pro... É porque o cara, tudo bem, eu sei que você vai falar que ele tem a memória muscular, né? Mas pega aí, eu. Quanto tempo eu preciso para fazer um Velozes e Furiosos aí? Para eu poder tirar a camisa e fazer aquele efeito lá?
Então, dedicação total a você?
O que precisar usar, o que precisar fazer...
Uns 3 meses.
Em 3 meses? Eu chego lá, Rex?
Uns 3 meses. Mas assim, dedicação total. Tipo assim, você vai ter que ser... Putz, você vai ter que... Até dependendo na época da gravação, que vai ser a cena do tirar a camisa, até uns 2 dias sem água você vai ter que ficar.
Mas vem cá. Não, mas olha só. Mas eu quero chegar no ponto do meu ombro parecer uma bunda. Sabe? Aquele tamanho.
Então. Vão ser usadas muitas coisas.
Aham. Uhum.
Vai ser usado, sim, um treinamento absurdo. Vai uhum. ser, sim, uma dieta absurda. Também vai ter consequências drásticas. Assim, mas, assim, vai estar imortalizado no cinema com o ombro de bunda. Agora, o preço que você vai pagar é muito grande. São 3 meses de sacrifício total. Tipo assim, essa galera, em época de produção, assim, que os caras têm que treinar, eles não fazem um treino só, né?
Uhum.
É um treino em jejum de manhã, a média mais ou menos assim, né? Que é o AEG, né? Que é você fazer queima de caloria só com alguns suplementos e água.
Uhum.
Aí você treina depois, aí você tem um intervalo de descanso de 5 a 6 horas, volta pra treinar de novo, entendeu? Uhum. E tem que ter uma quantidade determinada de descanso, tem que dormir 8 horas certinho. Ih, meu irmão, é suplemento, vitamina e coisas que você não queira saber.
Uhum.
Assim, um período de 3 meses intenso. E, tipo assim, é transformação literalmente da água pro vinho, cara.
E tem alguma coisa que eu possa fazer assim? Se eu falo assim, não, mas é que eu preciso que seja maior e mais rápido. Não tem umas coisas assim, tipo, muito erradas? Tipo, trocar meu sangue com um bebê da Coreia? Não tem umas coisas assim?
Não que eu saiba. Pelo menos, se eu soubesse, eu já teria feito. Mas não que eu saiba. Agora...
Você nunca viu... Tem uma coisa para pele que usam. A Sandra Bullock falou uma vez. Vocês podem até achar que é mentira. Podem procurar no Google. Vocês vão ver. A Sandra Bullock, ela usa um negócio na cara que é prepúcio de bebê da Coreia. Então, assim, quando eles... Quando faz ali o... Como é que chama?
A fimose.
É, eles tiram aquilo ali.
Fimose.
É, aí, sei lá o que faz.
Tira aquele prepúcio da pele do pênis, né? É uma pelezinha que.
É porque aquilo ali tem muito colágeno, óbvio, né? Do bebê lá. Então, elas. Eu não sei o que faz, não é ficar esfregando na cara. É, sei lá, faz um creme, alguma porra dessa. Mas ela botou, procura no Google aí que vocês vão ver. Não só ela, outras atrizes aí, fodonas, usam. Provavelmente muita gente usa, só não comenta, né?
É aquela história, né? Usam prepúcios de bebês de um lugar que faz bebê em série, né? Então, tipo assim.
É que eu queria que você me falasse alguma coisa do tipo, dá pra gente matar um cara, sabe? Pra você... Não sei.
Olha, o que eu sei, o máximo que eu sei de história, que dizem que é uma lenda, e depois falam que não é lenda, depois falam que é verdade, mas depois falam que é lenda de novo, que é que o Keith Richards, uma vez ao ano, ele faz um tipo de hemodiálise.
Aham. Uhum.
Que ele filtra todo o sangue dele,
uhum.
né? E ele substitui os sangues que estão no corpo, nas veias, base, afins, né? Na transfusão,
uhum.
que limpa o sangue dele todo, ele elimina o sangue velho e bota sangue novo.
Não, mas isso aí não é lenda, não, Rex. Isso aí é o que os bilionários fazem. Mas isso eu já ouvi eu vi de fonte segura.
Inclusive dizem que uma das pessoas que é apta desse talento e faz isso com uma certa frequência, que é inclusive um dos motivos que ele mora nos Estados Unidos também, que ele sempre tira férias nos Estados Unidos, é o Silvio Santos.
Ah, é?
É. Mas aquela resto... viagem que o Silvio Santos faz para os Estados Unidos, que ele fica de férias lá, eles falam que é isso.
Isso é oficial, Rex. É... Eu não vou aqui falar, mas eu sei de fonte segura. Mas não é fazer, não é limpar o sangue.
Como assim, fonte segura? Você está regrado de milionários à sua volta, é isso?
Ah, você sabe que eu conheço gente, né, Rex?
Não sei, agora eu tô assustado.
Ô, amigo, depois a gente conversa.
Quanto deve valer meu sangue?
Não, então, aí que tá. Teu sangue não vale nada. Porque o que tem aí não é o que o pessoal quer. O que eles querem normalmente é gente muito nova. Eles pegam normalmente sangue assim, da galera que tem 20 anos. Mas eles são, eles são voluntários, óbvio. Eles vendem o sangue. Não é a transfusão do sangue todo. O que faz-se é pegar uma boa quantidade do sangue dessa galera e injetar em você. É, isso, em teoria, rejuvenesce muito o teu corpo velho. Tem lá umas explicações lá, mas o que importa é isso. Você pode
ver... Ou seja, Drácula é uma realidade.
Mas é sim. Ó, você pode até ver isso, até... Não foi daí que eu tirei de fontes seguras, como eu já falei. Mas você pode ver isso naquela série do Silicon Valley. O cara lá, o bilionário, que é meio o cara do Facebook, ele faz, que não é Facebook na série, né? Mas ele faz isso lá, com loirão que ele tem lá.
Um loirão?
É.
Já falei que você não pode comer nada disso.
Mas exatamente. O cara fica controlando a comida do loirão. Porque, por exemplo, se a gente tivesse fechado um contrato, Rex, e você fosse 20 anos mais novo que eu, você acha que eu ia deixar você ficar fazendo esse negócio aí? Não ia. Você tem que comer regradinho. É, você é meu... tipo, eu sou o vampiro e você é o meu... Meu, como é que chama? Aquele lacaio lá? Que fica?
O Gu, né? O lacaio, né?
É literalmente isso. É literalmente isso. Então, assim... É isso aí. Mas tarde demais para você, Rex. Você nunca conseguiria vender teu sangue. Pode ficar tranquilo.
Ah, é ruim, meu sangue deve valer uma belezura. Já vem todo vitaminado.
É, então, aí tem isso.
Acavalado.
Depende para quem você quer vender.
É só não quebrar a perna. Vamos lá, próxima notícia do dia, depois de Velozes e Furiosos e Henry Cavill, nós trazemos aqui a volta de um ator das antigas, né? Que ainda está em processo de julgamento, né, sobre o histórico dele, que é Kevin Spacey, que retorna para fazer retorna para fazer um drama policial sobre pedofilia. É do diretor Frank Nero, o mesmo que fez Django Livre, Duro de Matar 2.
Não, você tá falando de... Cuidado, cuidado.
Dirigido pelo ator Frank Nero.
Então, pelo ator... Cuidado quando você fala Django Livre, parece até que ele foi diretor do Django Livre.
Não, dirigido pelo ator Frank Nero, aí tem de Django Livre, Duro de Matar 2.
É, mas olha o...
Entendeu? É um filme italiano... Se chama Locomotive Designo Dio, que conta a história de um policial que está investigando um cara que foi acusado de ser um pedófilo e
injustamente.
O cara é injustamente.
Mas Kevin Spacey é o policial, tá? Só pra vocês saberem.
É o policial do filme, isso.
É o policial.
Para quem não sabe, né, pelo que eu li e reli aqui, o Kevin Spacey ele foi acusado pelo ator Anthony Rapp em 2017, que na época do ocorrido do assédio ele tinha 14 anos. Após isso, Kevin Spacey assumiu publicamente que ele era gay, se declarou gay e pediu desculpas pelo ocorrido. Desde então surgiram outros casos de pessoas acusando o Kevin Spacey de assédio.
Sim.
Sexual. Mas todas essas acusações ainda estão sendo investigadas. Nenhuma delas foi concluída ainda.
Cuidado.
Não, eu tô falando o que a reportagem está dizendo. Sim. Todos esses casos de assédio estão sendo investigados ainda. Tanto é que no período da investigação, a Netflix demitiu o ator da série da Netflix, que era House of Cards. E agora, e ele também foi retirado de um filme, é o todo Dinheiro do Mundo, Por Todo o Dinheiro do Mundo.
Não, já foi. Esse filme é de 2019. Então,
esse filme, Todo o Dinheiro do Mundo, era um filme que ele tinha feito, e ele fazia o banqueiro da história, e quando teve esse caso de assédio e tudo mais, os caras seguraram o filme e refilmaram o filme todo, tirando as cenas do Kevin Spacey, ou seja, botando um outro ator substituto.
O Christopher Plummer.
Isso. E desde então, ele está há 4 anos fora do mercado cinematográfico, né? Inclusive, ele também dava aulas de teatro numa casa de teatro na Inglaterra. Ele também foi retirado de lá.
Enquanto estava sob investigação. Ele era o chefão aí de uma companhia de teatro, na verdade.
Ele comandou, né, durante 11 anos o Teatro de Londres, o Old Vic.
Isso. Agora, olha aí, ó. Tanto na companhia de teatro vieram não sei quantas acusações também.
20 homens alegaram ter sido assediados por
20.
Ele.
20. Tanto na Netflix também, na série, vieram uns 8.
Netflix também lá, tiveram.
Uns 8 falando de assédio. Então, assim, assédio para tudo quanto é lado. E tem um caso curioso do Kevin Spacey, cara.
8 membros da produção de House of Cards.
Aí, ó. 8 membros, literalmente. E algum tempo atrás, Rex, antes de sair a acusação que fudeu tudo, que foi desse ator que você falou, teve um episódio do Family Guy que o Stewie fazia uma aposta com o Brian que se ele fizesse tal coisa, o Brian ia ajudar ele a fazer o que ele queria. Aí o Stewie, aí corta pro Stewie pelado num shopping, correndo e berrando: socorro, socorro, eu fugi do porão do Kevin Spacey. E aí, quem conta isso é até o Seth MacFarlane, o criador do Family Guy, que ele na hora viu, o pessoal escreveu essa cena, quando ele viu no roteiro, ele não entendeu. Ele falou assim: ué, não entendi, por que ele tá berrando isso? E ele diz que a galera na hora falou: cara, isso é conhecido aqui em Hollywood. Isso bem antes de sair o negócio do Kevin Spacey. Então, assim, era um boato bizarro que já corria Hollywood e a galera sabia muito bem.
Ele é um assediador frequente, né?
É. Não, tá um bebê, entendi, o Stewie pelado no shopping berrando: socorro, socorro, eu fugi do porão do Kevin Spacey. Caralho. Ou seja, fudido isso. Então...
Sim, sim.
Tem nem o que falar, né? Complicado.
Pois é. Aí aquela história. Como ainda não saiu ainda nenhuma resolução das investigações e tudo mais, o cara não tá preso, né? E lá fora, esses tipos de crimes levam a situações bem, bem pesadas. E pelo que eu sei da lei americana, né, me corrija até se alguém tiver certo aí sobre isso, pode até dividir aqui com a gente nos comentários. Parece que lá fora a penalidade de lei, a pena por lei para celebridades, né, atores e cantores, elas são um pouco maiores que o normal. É, porque pelo que eles dizem lá, essas pessoas representam uma influência sobre as pessoas. Elas são pessoas de destaque, de relevância pública. Então, se essas pessoas cometem algum agravante, elas têm que ser um pouco mais punidas por conta da popularidade que elas têm. Porque elas influenciam outras pessoas a não fazerem igual. Então, para mostrar
como é que mede a popularidade?
Pois é. Eu ouvi isso há muito tempo atrás, mas eu nunca estudei isso a fundo. Então, tipo assim, isso pode ser um puta de um fake news ou pode ser uma relevância. Porque, tipo assim, pelo que eu lembro que fala, por exemplo, um crime... Que é um exemplo, acho que não é um pouco a mais, eles dão uma pena máxima. Um crime, por exemplo, dirigir bêbado, tá? De 6 meses a 1 ano sem poder dirigir, sabe? Aí, dependendo da situação, eles dão 6 meses, 7 meses. Para ator, é 1 ano.
Não, mas Rex,
entendeu?
Eu acho que também
eles dão uma punição máxima para essa galera, porque eles representam.
É que também tem. É um agravante. Porque, por exemplo, não, acho que não é só disso que você está falando. Eu assedio uma pessoa no ônibus. Mas eu, Ian, se eu assedio uma pessoa lá no meu local de trabalho, eu acho que as pessoas levam em consideração que eu tenho uma posição ali, né, de poder, por eu ser diretor, por eu ter alguma relevância no mercado, a pessoa se sente mais coagida do que se sentiria com uma pessoa que não tem relevância. Eu acho que deve ser esse tipo de coisa. Pessoal coloca como agravante.
Sim,
né?
Sim, eu acho que o agravante acaba sendo assim, o tempo máximo de penalidade, entendeu? Por exemplo, negociado, é de 3 a 5 anos. Aí você comete o mesmo crime que uma celebridade. Ela ganha 3, a celebridade ganha 5, entendeu?
Entendi. Como eu a gente não está planejando uma... fazer isso, né?
É, com certeza que não, por favor.
Então vamos deixar para lá. Deixa quieto.
É só você descobrir quais são os países que não podem te extraditar e tá resolvido.
Um dia eu queria pegar a carteira do Rex. Ele deve ter tipo assim, sabe? Tipo, plano A, plano B, plano C, para cada situação. Tipo, caso isso aconteça, já deve ter uma lista assim de coisas. Correr para tal estação de trem, pular em minutagem tal. Pelo viaduto, pra cair em cima de uma caçamba, falar com o Ortega na Venezuela.
Procurar Dom Pablito.
Tem mais
e só notícia, falar, né? A palavra Valenzuela. Vai, temos sim.
Sim.
Hoje saiu. Temos uma boa notícia hoje. Hoje saiu o trailer de Eternos.
E aí, Rex?
Versão português, né, dublado.
Sei.
E inglês com legenda. Vi os dois, achei interessante. Gostei. Achei um trailer bonito até. Achei interessante como eles colocaram pessoas que estão desde o princípio dos tempos ajudando a humanidade e como eles influenciaram outras culturas, sabe? Como... literalmente Deus Ex Machina, tipo, como deuses eram astronautas, sabe? Como seres que vêm de uma outra universo, né? Ou de um outro período no tempo, e ajudam as pessoas a evoluírem, né? Isso é bem nítido no trailer, assim, eles não interferem, mostra eles chegando num acampamento muito tosquinho, assim, né? Só de tendas e paus, e depois eles ajudando aquelas pessoas a evoluírem, a compreenderem sobre ciência, tecnologia, né, e tudo mais. Depois eles voltam, mostra no trailer, né, tem uma cidade inteira depois construída, né, mostrando que eles serviram para guiar essas pessoas, né, como existe isso na ufologia, que falam que muito da humanidade passou em períodos de tempo porque houve pulos de tecnologia em certas regiões e lugares mais avançaram mais que outros, né. Eu achei interessante, eu gostei muito do conceito do trailer, assim, achei bem bacana. Mostra todos os personagens, todos os Eternos ali. Mostra o Kit Carrington, né? Que é o que fez o Game of Thrones já, no, não como Cavaleiro Negro, mas, né, como mais. Cavaleiro Negro não, né? Knight alguma coisa, esqueci o nome dele agora. Ah, enfim. Mas bem bacana, cara. Eu achei bonito o trailer. Não teve muita ação.
Eu não achei.
Não teve muita ação. Não achou?
Não.
Por quê?
Eu vou te falar que visualmente, o pessoal tá falando que o trailer tá bonito. Não vi nada, sabe, assim, de verdade. Não achei nada de bonito.
Nada de espetacular, nada de surpreendente. Mas os caras não podem entregar muito. Mas eu entendi a premissa da história do trailer. Mas
eu não vi nenhuma imagem, assim, que eu tenha visto um estilo, sabe, legal. Pra mim, tá qualquer coisa. Nem achei a fotografia, não achei, não entendi porque estão falando tanto que tá bonito. Juro que eu não peguei. A história não me explicou nada, porque na verdade tudo que a gente quer ver num trailer desse me explica onde que esses caras estavam, que eles acharam que não valia a pena lutar contra o Thanos. Sério, talvez me expliquem isso no filme, mas no trailer não me trouxe nada de interessante da história, porque não me falou nada. Falou, esses caras estavam aí e estavam aí. Foi isso, pra mim, que falou na história. E aí você vê, o filme não é sério, o filme não é engraçado, porque não tem nenhuma piada boa. Tem uma piada que é sem graça no filme. Aí, é sério o filme? Também não é sério. porque dá pra ver que não é exatamente um drama. Cara, eu vou te falar que esse trailer me deixou mais com a pulga atrás da orelha do que qualquer outra coisa. Eu realmente estou esperando para ver o que vai vir aí. Eu vou te falar que está começando a se concretizar o meu medo desse ser o fracasso da Marvel. Eu tô achando
Você acha?
Que esse... Eu acho. Eu tô achando. Eu acho a história boba. Eu acho a história a coisa mais batida do mundo. São deuses que estão lá. Sabe, não tem nenhuma história. Não tem nenhum personagem exatamente interessante. Entendeu?
Não tem. Os Eternos em si, nos quadrinhos, eles também não são muito fodas pra caralho, entendeu?
Então, por que tá fazendo um filme desses caras? Por quê?
Pois é. Eu não sei. Eu acho que tudo isso é pra tentar explorar outras linhas de quadrinhos da Marvel e ver o que pode ser rentável dali.
Mas
entendeu? Se não der nada, não deu nada.
Como é que eles
Mas
vão...
Mas as pessoas vão ver. Eu acho que hoje em dia a Marvel tá fazendo assim. A gente vai fazer um filme que a gente sabe que as pessoas vão ver. Porque a gente já fez uma coisa de sucesso. Entendeu? Então vamos atrair essa galera pra ver filme.
É isso, mas
a gente tem a...
Tá perigoso. É melhor, cara, se você é a Marvel, não vai nos Eternos, cara. Vai, porra, faz o da Pulsar. Faz um filme... De quem, Rex? Vamos lá. Rapidinho aqui, um brainstorm de 30 segundos. Quem temos da Marvel aí pra fazer um filme? Vamos lá.
X-Men.
Não, eu quero assim, nunca fizeram um filme deles. Vamos lá, quem?
Nunca fizeram um filme deles, cara? Porra, tem uma porrada de personagem, cara.
Vamos lá. Quem?
Ah, podia fazer o filme do... o Bill Beta Ray. Eles poderiam fazer um filme da Costa Leste, dos Vingadores.
Podia fazer um do... dos mutantes lá do Canadá. Quais?
Os mutantes do Canadá não. A Tropa Alfa.
Tropa Alfa. Podia fazer a Tropa Alfa.
Mas é Canadá, né, cara? É americano com Canadá. Eles são totalmente patriotas. Vão fazer filme da Tropa Alfa.
Ué, mas não tem problema. Aí vem cá, vamos lá. Podia fazer, sabe o quê? Podia fazer do... Puta, me veio aqui na cabeça agora e... Ah, caceta, me escapou. Que raiva, cara. Ai, meu Deus. Me ajuda, Rex. Quem? Marvel?
Qual, quem?
Fala aí.
Hã? Marvel, caraca. Qual deles? Tem todos os personagens da Marvel, caceta.
É que eu pensei um aqui. Pensa em Vingadores. Pensa... Ah, Namor. O Namor.
O Namor era um filme que era pra trazer há muito tempo, mas o Namor tá muito ligado com o Quarteto Fantástico. Entendeu?
Cara, mas olha só. Aí vamos lá. Você vai fazer...
Podia fazer um filme até do Tocha Humana robô.
Então...
Você tá entendendo?
Essa história é boa. A história do Tocha Humana, como ele surgiu...
Podia fazer a história dos Defensores, exato. Que era o Tocha Humana. Eles poderiam fazer um filme. Tudo bem que teria que trazer o Chris Evans de volta.
Não precisa, fazer um não filme. Precisa. Não precisa.
É porque o Chris Evans fazia parte daquela galera que lutou na Segunda Guerra, entendeu?
Uma troca.
O Namor lutou na Segunda Guerra.
Uma troca.
O Tocha Humana robô. Podia trazer essa galera, entendeu?
Tá, mas é que não vai trazer o Chris Evans de novo, cara. Então, assim...
Não, sim, mas tipo assim, pode botar no máximo ali o Namor e o Tocha Humana, sabe?
Cara, se é pra pegar... Se você tá indo no ponto de pegar os Eternos, você pega qualquer outra galera. Mas os Eternos não. Mesmo, sabe? Você tem outra galera, mas realmente os Eternos...
Então, deve ter alguma relevância, cara. Deve ter alguma relevância
nunca
pra ele,
teve.
Entendeu?
Nunca teve, Rex. Sabe? Nunca teve. Mas tudo bem, não vou ficar agora discutindo com isso, mas tem... O trailer pra mim mostra que não tem nada. A história não é interessante, você não fica olha que conceito original ou então, que personagem. Não, não tem nada. Então, tudo bem. Também não vou ficar mil anos nisso. Não me empolgou.
Sim, sim.
Não me empolgou. Vamos ver o que vai acontecer por aí. Mas te empolgou, você gostou, né, Rex?
Eu achei o trailer tranquilo. Eu não vi muita ação, não achei nada demais, assim, deu pra entender mais ou menos qual é a proposta deles, mas não sei, é um bom trailer. Assim, é aquela coisa, sabe quando você não tá esperando nada? Então, o que você viu te agradou? É isso.
O Rex viu
Vamos lá.
Army of the Dead?
Lógico.
Então, vamos agora falar sobre isso, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar hoje do lançamento da Netflix, não. O que você Vamos achou lá. De Army of the Dead?
Cara, eu fiquei bem decepcionado.
Sabe por quê, né? Não é difícil.
Não, sabe por que eu fiquei decepcionado com o filme?
Eu sei.
Porque o filme me apresenta um grupo de personagens. Ah. Tá? O começo, a abertura do filme é muito boa. Tá? Ele tem uma pegada, assim, é aquela velha história de sempre. Eu acho que o Zack Snyder, ele manda muito bem no conceito visual. Pra mim, ele seria um puta diretor de arte, sabe? Uhum. Eu gosto muito da abertura que ele fez, como ele mostra os personagens, sabe? Ele apresenta pra mim personagens que são fodões, sabe? É uma galera pica, que entende tudo de zumbi, ele mesmo fala, é zombie killer material, né? Uhum. E aí o filme, cara, me mostra cenas burras o tempo inteiro, sabe? Uhum. Situações idiotas o tempo inteiro. Assim, pessoas fazendo atitudes bestas e imbecis o tempo inteiro. E aí tu fica assim, caralho, mas não faz sentido o que eu tô vendo, sabe? Não faz sentido tudo ter um momento de drama, sabe? Nem parece que é o mesmo diretor do Madrugada dos Mortos, sabe? Porque o Madrugada dos Mortos é um filme bom, ele apresenta um novo tipo de zumbi, que é o zumbi que corre, né? Meio desenfreados, assim, os bichos são atraídos por barulho, por som, né? Tanto que todos eles ficam em volta do shopping, né? Cercam o shopping. Aí você tem aquelas pessoas ali, sabe? Pessoas normais tendo que lidar com situações bizarras. O primeiro filme é muito bom. E nesse você mostra os caras que são fodas pra caralho fazendo merda o tempo inteiro. Mas o merda o tempo inteiro, cara. Então, assim, momentos de drama, sabe? A cena do helicóptero no final, pra mim, foi o que mais me emputeceu. O helicóptero chegou, entra nessa porra e vambora. Porque vai vir a porra da bomba nuclear. Porque não fica parado olhando. Ai, conseguimos. Isso. Aí, porra, cara, me chateou. Tem tanta cena. Tem personagens ótimos, cara. Eu adorei o Safecracker, o alemão. É o melhor personagem pra mim do filme. Eu adorei a piloto. Achei Sim. foda piloto, cara. A apresentação da piloto é muito foda. Vocês não querem saber qual o plano? Envolve um piloto e um helicóptero. É isso? Então tô dentro. Acabou. Sabe? Eu achei sensacional, sem ter que dar muita explicação de como conheceram. Não
Essa precisou. Mulher tem um... Ela tem um stand-up na Netflix bem legal. Vale a pena ver.
Ah, vou dar uma olhada depois, cara. Eu adorei essa personagem.
Agora, Rex,
eu achei ela foda. Fala.
O problema pra mim do filme mesmo é... O zumbi inteligente... Não posso. Não tenho como.
Não, não. Mas os caras explicam isso no filme. Não é,
explicam e é uma merda.
Não. Não, eles, é uma merda a explicação. Mas tem uma explicação.
Mas não é só a explicação. Entendeu? Não estou falando disso. O problema é... Não tem graça um filme Sim. onde os zumbis são inteligentes, Rex.
Mas olha só. Ali não é inteligência. Entendeu? Ali é uma coisa totalmente mundo animal. Entendeu? Por exemplo, você tem o principal lá, o Zeus, né, que é o zumbi fodão, que ele era literalmente uma arma do exército, que deu errado. Tanto é que quando ele sai da caçamba, ele tá com calça militar, ele tá com coturno, ele tem aquele cabelo reto, né? Você vê que foi um experimento militar.
Você confundiu.
Zeus, quando ele sai confundiu. Não, o Zeus, quando ele sai daquela... O primeiro zumbi, quando ele sai daquela caçamba que arrebentou, que o exército estava transportando, ele tá com calça militar e cabelo reto.
Olha só, mas o cara que a gente vê, o fodão que fica em cima do cavalo, é o militar depois.
Não, é o mesmo personagem.
Você vai ver que não é.
É o mesmo personagem. Não o que acontece? Quando ele mata, quando Zeus morde as pessoas, quando ele mordeu aqueles dois, eles passam a serem guiados por ele. Eles obedecem à ordem do principal, como se ele fosse um alfa, entendeu?
É que você tá explicando um negócio...
Não
deixa bom.
Você não, pode não deixa bom. Não de... Mas é uma não bosta. Não deixa bom. Não deixa bom. Por exemplo, tem uma cena que eles falam assim, olha, esses zumbis estão aqui todos aglomerados, eles estão desidratados. Quando eles molham, eles meio que despertam. Pelo menos eu entendi isso, entendeu? Aí eu fiquei esperando uma cena... Eu esperei uma cena pra isso acontecer e não acontece.
Não, e não é só entendeu? Isso. Aí tem assim, eles botam um bando de conceito, aí começa hierarquia entre os zumbis, aí tem zumbi que desidrata e que hidrata, aí tem os zumbis que ficam hibernando.
Não, zumbi... o negócio do zumbi... Mas esse filme, sabe o que esse filme me lembrou muito? Ah. Ele me lembrou muito aquele... aquele com o... Caralho! Do príncipe de Bel-Air, esqueci o nome dele, com Will Smith.
Ah.
O Eu Sou a Lenda. Lembrou muito Sim. Eu Sou a Lenda. Lembra que tem uma cena no Eu Sou a Lenda que ele vai atrás do cachorro, aí ele entra no lugar e os bichos estão dormindo? Tem vários, assim, meio que em transe, olhando pra cima. Esse filme tem muitos elementos que eu vi que são do Eu Sou a Lenda. Muitos. Um zumbi fodão que lidera os outros tem também no Eu Sou a Lenda. É, o zumbi do Eu Sou a Lenda tem uma mulher. Nesse filme também tem uma mulher. Entendeu? Zumbi. É, que eles capturam, aí o zumbi fica puto. Nesse filme eles arrancam a cabeça, o zumbi fica puto. É muito parecido com Eu Sou a Lenda. Tipo assim, copia, mas faz diferente. Sabe?
Cara, sem zoação. Tem só um motivo. Qual é a diferença de um zumbi para um mendigo puto, para uma gangue de motoqueiros? Mas é, qual é a diferença? É sério, eu tô falando assim, não tô comparando cada desafio que você tem, ele tem uma característica. Então, assim, qual é o desafio do zumbi? É a sensação de que nunca vai adiantar nada que você fizer. Aqueles bichos, você pode atirar neles o quanto você quiser, eles vão continuar andando, eles vão continuar vindo em cima de você. É ameaça constante, é ameaça que não para. Quando você tem a galera que fica em cima de um cavalo, que fica, porra, um tigre, não é essa ameaça, é outra ameaça. Aí você trabalha essa outra ameaça de uma outra maneira. Então, ficou na porra do meio termo, de novo, que ele não sabe o que, que é. O Zack tem esse problema. Ele pega o super-homem e ele não sabe quem é o super-homem. Ele trata o cara dos dois jeitos errados. É um cara triste, mas é um cara de esperança. Tá, mas é um cara de esperança que é triste. Ele nunca sabe trabalhar o personagem, trabalhar as coisas que ele tem na mão. Mesma coisa que ele fez agora. Vamos pegar zumbi. Ah, vamos tirar as coisas boas do zumbi. Agora eles correm, são inteligentes, se comunicam, barganham com você. Barganham com você.
É.
Então, assim, então não bota eles de zumbi. Bota assim.
Sim.
Sabe, o mundo acabou.
Bota eles como outra coisa, arma química, né? O sobrevivente dessa explosão, desse, ficam assim. Mas não chama de zumbi.
Mas assim, não é nem isso, porra. Que nem Walking Dead. Qual é a graça do Walking Dead? Quando você entende na série que o seu inimigo não são os zumbis, são os seres humanos.
Os humanos, sim.
São os humanos. Então, e isso dá medo. Porque quando você pensa, você começa a falar assim, caralho, eu tô numa sociedade agora, no mundo, não tem uma polícia. Agora sou eu e uns malucos aí que tem arma que querem me pegar. Isso é assustador. Então faz isso, sabe? Não bota essa situação. Uhum. Vai botar a graça de você ter que invadir um lugar, Las Vegas, com um bando de zumbi, é aquela coisa de você pensar que tem 5 mil corpos se batendo numa porta de um lugar e você tem que atravessar aquela porta. Isso é legal. Sim. É uma pena.
Não, eu gostei da cena da invernação. É, o que eu fiquei puto no filme foi com coisas que eu vi durante o filme que eu achei uma merda. Por exemplo, aquele policial lá que ela usa de bait, né? Na hora que ela falou assim, precisamos de mais um, eu sabia que ia ser pra isso. Mas, porra, meu irmão, deixa eu ver a sua arma. Deixa eu me esfregar na sua arma. Você quer pegar, né? Porra, o cara tem o quê? 15 anos, maluco? O cara tá cercado numa porra de um lugar cheio de morto-vivo. Sabe qual é? Que neguinho, qualquer coisa que se mexe tá querendo comer tua vida, sabe? Tua esprega rainha. Aí o cara diz assim, toma minha arma, tenho 15 anos aqui, punheteirão, é isso aí. Porra, cara, eu fiquei muito puto, cara. Eu fui vendo o filme e falei assim, porra, não é possível, cara. Ou seja, ela quer falar que o cara é babaca, que o cara é tarado, estuprador, beleza. Meu irmão, faz inteligente, sabe? O cara tá com a arma parada, ela chega por trás e dá um taser no cara. Só que aí o cara apaga. Aí ela vai chutar, mas ninguém não entende porra nenhuma, ela amarra, o cara dá um tiro na perna e explica a situação. Pô, agora não, né? Ei, posso ver? Ah, porra, meu irmão. Não. Eu achei isso de uma... Aí eu fui vendo as coisas que vão acontecendo, os diálogos sem sentido. A minha filha ali, a primeira coisa que eu ia fazer com a minha filha, assim, não, eu vou sim. Ah, você vai, então tá, taser. Amarra a menina, cheio de lacre, tampa a boca dela.
Cara,
deixa na porra de um caminhão e fala assim, acabou. Não, pronto, vambora.
Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Óbvio que eu ia algemar a garota no lugar e ia falar, depois óbvio. Eu volto Vai te pegar.
Isso.
Pronto.
Aí, quando eles conseguem pegar o dinheiro, que é importante eles saírem dali logo, entendeu? A garota some porque eu vou atrás da mãe da criança, porque ela está viva, eu sei onde ela está. Falei, caralho, cara, não, 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 sabe?
Não, não é só isso. Tipo, a primeira coisa que o bicho lá fez quando ele capturou o cara, né, o guardinha, foi morder o guardinha e dar pra galera comer. Quando ele captura as três mulheres, ele fala, não, vocês vão ser minhas prisioneiras para eu comer muito depois. Por quê? Por que que elas não tinham sido mordidas ainda e o cara, logo que ele pegou, ele foi lá e deu de comer pros caras?
Não, não faz sentido, sabe? Porra! E outra coisa também, cara, é tipo assim, pra dar merda... Por que as pessoas não mentem em filmes? Por que as pessoas não mentem? Eu, se eu fosse aquela coiote, eu ia mentir. A torta e direito. Outra coisa da coiote que eu fiquei puta. Ela pega a cabeça e sai andando. Vão, vão. Porque todo mundo quer se sacrificar nos filmes, cara. Ninguém tem senso de preservação de vida, não. Você vão, que eu seguro a cabeça aqui, ameaçando ela. Entra no helicóptero junto, segurando a cabeça. Ó, ó, ó. Aí arremessa a cabeça para um lado,
o helicóptero
vai para o outro.
É, por que todo mundo não entrou no helicóptero, sabe? Por que ela teve que não entrar no helicóptero?
É, porque ela teve que se matar. Porque todo mundo tem que se sacrificar. Eu não entendo isso. Por exemplo, a merda. Você tá vendo que aquela garota fez aquele show todo. Ela tem filhos. Você é uma monstra. Não sei o quê. Você viu ela morrer. Por que as pessoas não mentem? Eu mentiria, cara. Se eu fosse escrever a porra de um roteiro, você ia mentir na hora. Você viu ela morrer? Vi. Pronto. Acabou. Não ia ter mais merda. Entendeu?
O Rex.
A mulher não fala que tem com um contrato com filha da puta que só quer arrancar a cabeça, mas ela fala que a mãe da garota tá viva. Porra, toma
agora no cu, cara.
Eu tinha que pegar esse filme inteiro, reescrever ele todo, maluco. Esse filme ia ficar foda na minha mão.
Coisa que eu não entendi. É. Eu não vi a mãe morrer. A mãe que tava lá presa.
Pois é, e no final a mulher morre no helicóptero. Olha que merda, cara.
Foi no helicóptero?
Morre. Ela tava no helicóptero.
Caralho, ela sério?
Entra no final só sobra a filha. A piloto morre, ela mata o pai, que virou zumbi, e a mulher morreu no helicóptero. Ou seja, pra porra nenhuma. Tá entendendo?
Ah, não rolou. Não rolou.
É, cara, não foi dessa vez. É que continua com Liga da Justiça, porque esse aí não rolou.
Faz agora mais uma versão.
Faz uma versão agora falando que se você tivesse mais dinheiro, você ia fazer o Zumbi Cuts.
É,
esse não deu, cara. Esse não foi.
Olha,
eu detesto. Sabe por quê, cara? Porque quando eu vejo um filme desses, eu me coloco na situação do que eu faria. Entendeu?
Uhum.
Então eu fico pensando assim, gente, cara, desculpa, eu não sou nenhum supra-sumo de inteligência. Mas, porra, eu sei raciocinar o que é o ideal pra se fazer. Entendeu? Numa situação dessa, que dá pra você fazer e pensar rápido. Porra, o filme é cheio de situação de atitudes idiotas o tempo inteiro, cara. Sabe? Que não fazem o mínimo sentido. Porra, vamos, me deu um dor no coração.
Vamos fazer um filme de zumbi?
Porra, vamos? Quando você quiser. Só escreve. Vamos sentar pra escrever, cara.
Eu tenho uma história que um amigo meu, jornalista, ele tem, que eu acho incrível. Tem que forçar o cara a escrever esse roteiro, mas vou te contar depois. A história é muito boa, cara. Muito.
Porra, cara. Eu mesmo, quando estava nessa febre de zumbi que eu adorava, né? Sempre fui fã do Jorge Romero e tudo mais. Eu mesmo, quando eu estava viciado em RPG, eu fiz um sistema de regras para zumbificação. Entendeu? Que todo mundo rola um dado escondido, ninguém sabe o resultado. E dependendo do teu resultado, tem uma tabela que diz em quanto tempo você pode vir a virar um zumbi, né?
Uhum.
Tipo assim, você vai se transformar de imediato ou você pode demorar dias. Ou se você é imune, sabe? Então, se alguém é mordido, você não sabe se aquela pessoa vai se transformar ou não. Então, como é que as pessoas no grupo do jogo vão reagir a uma pessoa que foi ferida? Vai que ela não sente nada. Pô, tem 3 dias a pessoa tá bem. Pô, mas o outro se transformou em 1 dia. E aí, a gente vai andar com essa bomba relógio do nosso lado? E na hora de dormir, vai que ela vira porra do zumbi. Entendeu? Pra criar uma situação de tensão, assim, entre os jogadores durante a partida, sabe?
Uhum.
Porra, tem tanta coisa nesse universo, cara. Por isso que eu fiquei muito puto com o filme, cara. Fiquei muito puto com o filme.
Vamos
pensar nos meus favoritos. Vamos pensar, por favor.
Olha
o nosso passaporte aí, ó.
Oh.
Eu prometo ser o tarado do filme. Peguei na pistola. Vem cá, dá uma mordida aqui no meu zumbi. Pô, que ódio desse filme, cara.
Muito bom, Rex. Rex,
vambora.
Muito obrigado. Boas notícias hoje.
Boas notícias hoje.
Amanhã vamos trazer mais coisa aí. E mais notícias. E amanhã, sim, o lançamento da Netflix do dia. Tá bom?
Perfeito, perfeito. Tem um que eu tô louco pra estrear.
Maravilha. Então, abraço, galera. Até amanhã.
Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, Ian.